tardes a todos. Nós temos quórum, então podemos iniciar a segunda sessão ordinária do CONCEP de 2015. Como sempre, nós iniciamos com os informes da reitoria. E eu tenho um informe desagradável a fazer e alguns outros informes bastante agradáveis. Vamos começar com o desagradável. Eu acho que todos os presentes sabem do lamentável episódio de violência que aconteceu há poucos dias, que está sendo investigado pela polícia, então não cabe a nós julgar antecipadamente a culpa ou envolvimento. A polícia está investigando essa situação, mas cabe a nós sim, como instituição pública e também como seres humanos, repudiar qualquer violência, qualquer ato violento. A universidade não tolera violência, não compactua com a violência. E além de repudiar a violência em si, nós repudiamos também a instigação à violência, que é algo que temos visto logo depois do relato ser feito e ser discutido nas redes sociais, um movimento de responder a uma violência com a ameaça de outra violência. Isso é igualmente deplorável. E a universidade repudia tanto a violência quanto a instigação à violência. Esse é um informe necessário, mas certamente não agradável, que temos que fazer. Felizmente temos vários informes positivos a fazer. Dois deles se referem a recentes mudanças na legislação que trazem o potencial de melhoras significativas para a UFBC. A primeira dessas duas mudanças é a aprovação pelo Senado, que é a última instância antes da assinatura pela presidente, da lei de criação da UFBC, um processo de correção de dispositivo na lei de criação da UFBC, que foi iniciado muitos anos atrás, pelo que eu lembro ainda na gestão do reitor Fazio, ou talvez até no reitor Bevilacqua, e que finalmente culminou na aprovação pelo Senado do que antes já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados. A UFBC agora é direito e, de fato, uma fundação pública com estatuto, com personalidade jurídica de direito público. Essa mesma mudança na nossa lei de criação permite à UFBC manter instalações fora da região do grande ABC. Então, essa restrição um tanto arbitrária da nossa lei anterior também caiu com essa mudança. Então, é um resultado muito positivo para todos nós. A segunda mudança na legislação, na verdade, se refere à legislação mais fundamental nacional de todas, que é a Constituição. Foi aprovada, e na verdade essa até já promulgada, a emenda constitucional número 85, que insere a inovação em pé de igualdade com pesquisa e com ciência na Constituição do país, e em consequência disso muda vários dispositivos constitucionais para dar mais destaque às questões de pesquisa aplicada, tecnologia e inovação. Há uma matéria sobre esse assunto na página da UFBC, onde vocês inclusive podem achar outros detalhes e um link para o texto completo da nova redação. E essa emenda, ela vai permitir agora a criação de leis infraconstitucionais, então a lei ordinária, que facilite mais as atividades do país em ciência, tecnologia e inovação. Então, perspectivas muito positivas lá. Interessante notar também que é uma época em que há intenso conflito partidário. Essa mudança na Constituição foi aprovada com votos de todos os grandes partidos. Então, aparentemente, o compromisso com ciência, tecnologia e inovação e com a elevação disso a dos assuntos a ser preservados na Constituição foi consenso entre todos os grandes partidos, que é outro aspecto bastante positivo. Outro comunicado é também positivo, é um parabéns a dois colegas nossos, dos quais é conselheiro deste conselho, os professores Sérgio Lorenzo e Jabra, professor Jabra, conselheiro nosso aqui, que foram escolhidos como conselheiros titulares suplente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. É uma honra para o UFPC ter dois colegas como conselheiros desse conselho fundamental. Eu tenho certeza que os dois colegas vão defender os ideais da UFPC no ambiente que eu criar. Por fim, eu gostaria de agradecer aos conselheiros eleitos atuais pelo trabalho que eles fizeram desde sua eleição. Hoje é a última sessão deste conselho na presença dos conselheiros eleitos atuais. Na próxima sessão, no dia 14 de abril, já teremos a posse dos novos conselheiros eleitos. Então, sabemos que o trabalho como conselheiro é um trabalho intenso, é um trabalho que traz consigo muitas atividades, responsabilidades, cobranças, decisões difíceis a tomar, votar, não votar, que proposta apoiar. Vocês estão de parabéns, a universidade estão de parabéns pela qualidade de conselheiros e muito obrigado pelo trabalho realizado. O próximo informe vai ser feito pelo vice-reitor.
Boa tarde a todos. É só para informar que no último dia 25 de fevereiro nós tivemos o lançamento do processo de implantação do novo sistema integrado de gestão a partir da assinatura do convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a estruturação então de um grupo, de um comitê gestor, né, o comitê gestor de implantação do sistema, que na verdade conta com um grupo técnico do Núcleo de Tecnologia da Informação, do nosso NTI, de um núcleo gestor, de um comitê gestor que tem representantes das áreas todas da universidade e também um grupo consultivo que vai aí prospectar, na verdade, junto à comunidade universitária, iniciativas, interesse em iniciativas de grupos de pesquisa, docentes, discentes, que possam contribuir com a implantação e adaptação do sistema integrado de gestão. Acho que houve um trabalho árduo de pelo menos dois grupos antes da criação desse comitê gestor, que avaliou profundamente tanto o sistema legado, ou seja, o SI, que vai ser paulatinamente desativado e substituído então pelo que a gente está chamando de SIG, a partir agora deste ano. Temos um cronograma já para 2015, que os módulos estruturantes e os principais módulos já começam a ser implantados e customizados, e obviamente depois, nos próximos passos, esse mesmo grupo define os próximos passos de 2016-2017, que é um processo que se inicia agora, mas deve se estender aí pelos próximos anos. Foi criado um link na página da UFABC para a página do SIG, né, SIG UFABC, e lá nós estamos mantendo então todos os grupos, o cronograma, os módulos, tanto administrativo quanto acadêmicos, que devem estar sendo desenvolvidos, e com uma agenda então do comitê executivo, para que todos possamos estar acompanhando inclusive identificando quem são os interlocutores nas diferentes áreas que faz essa interlocução com a direção e com a coordenação do comitê, para que a gente possa avançar nesse trabalho. A gente imputa esse um trabalho da maior importância e, na verdade, como uma missão institucional onde todos nós devemos e podemos estar envolvidos para melhorar os nossos sistemas de gestão acadêmica. Obrigado.
Passamos então para os informes dos conselheiros. O conselheiro tem informes a fazer? Professor Fernando?
Boa tarde a todos. Eu gostaria de solicitar que o item do expediente fosse transferido para a ordem do dia, dada a brevidade do assunto, né, e a importância que esse item seja aprovado, uma vez que as matrículas em curso já vão ocorrer.
Conselheiro secunda, vários conselheiros secundam, então eu coloco em votação. Os favoráveis a essa mudança na sequência da pauta permanecem como estão. Contrários se manifestam. Abstenções. Aprovado por unanimidade, esse assunto estará na ordem do dia. Próximo inscrito é o conselheiro Jabra.
Só queria comunicar que, a persistirem as condições atuais, não há nenhuma condição de cumprir o cronograma de transferência dos cursos para São Bernardo, porque não temos salas de aula disponíveis. Eu tenho aqui disponível em Santo André 3 salas para gestão permanentemente. Em Santo André, segundo informações do professor Zé Fernando, só teremos 2 e não há espaço físico para ter mais nenhuma, enquanto não tiver pronto o bloco Zeta. Então, nós vamos ficar naquele passo. Oferecemos disciplinas aqui, oferecemos disciplinas lá. Isso deve persistir por um longo tempo. Isso não é bom na parte acadêmica, nem na parte didática. Porque, para evitar conflitos de disciplinas e problemas, eu sou obrigado a fornecer disciplinas 4 horas direto na mesma noite, o que não é bom para o rendimento de alunos. Porque se eu dividir lá e aqui, eu não consigo permitir a presença de alunos. Não sei o que fazer mais. Gostaria de pedir ajuda, que podemos fazer. Inclusive, já está na iminência movimento dos alunos da gestão e de professores fazendo abaixo-assinado e manifesto para voltar o curso para São Bernardo, para Santo André. Eu não gostaria de chegar a esse ponto.
Obrigado, professor Jabra, pela informação. A reitoria está ciente desse problema e nós estamos trabalhando para resolvê-lo. Eu peço ao reitor de graduação comentar sobre nossos esforços nesse sentido.
O professor Jabra fez o mesmo comentário na reunião da CG da semana passada. Nós fizemos um esforço para reformar as salas, para garantir um maior número de espaços. Tem 2 salas, que foi explicado para o professor Jabra, que são exclusivas para a gestão nessa primeira etapa de alocação. Existe uma segunda etapa onde os espaços que não são usados, eles estão disponíveis para todos os coordenadores de curso. E hoje, em conversa com a reitoria, um dos auditórios vai ser usado para alocação de disciplinas da graduação, o que cria novos espaços para alocação das disciplinas da gestão, nesse quadrimestre.
Sim. Eu quero dizer que eu vou ter mais do que 2 salas disponíveis a partir de amanhã para alocar as turmas.
Eu preciso acertar com as humanidades como é que a gente vai otimizar todas as salas, mas assim, deixa eu... A ideia é que a gente tenha mais espaços para acomodar as turmas de graduação.
Porque senão vai acontecer de novo. Eu tenho que alocar aqui, lá e aqui. Fechou o sistema para específico. Tem que começar a procurar salas, buracos disponíveis no horário, alocar novamente lá, cancelar aqui.
Isso.
E com o risco de ter um laboratório que está alocado lá e não ter sala.
Colegas, eu acho que os detalhes dessa solução podem ser acertados depois entre os coordenadores e a Prograde. O que importa é que nós demos uma solução, nós disponibilizamos um dos anfiteatros de São Bernardo, que estava reservado para finalidades de extensão e disponibilizamos ele excepcionalmente como medida emergencial para resolver o problema da alocação da graduação. Então a solução está dada. Falta acertar as tecnicalidades. Eu tenho plena confiança que os coordenadores e a Prograde farão isso. O próximo inscrito é o conselheiro Leandro.
Boa tarde. Gostaria de passar a palavra para o discente de engenharia de materiais de Péricles.
Boa tarde a todos. Devido ao meu problema não ter sido, minha situação não ter sido resolvida na coordenação, nem nas demais divisões, eu fui orientado por alguns professores, alguns conselheiros desse conselho, a trazer o caso aqui, devido à urgência, para que ele seja pelo menos explicado e possa entrar na próxima pauta. Eu redigi uma carta. Eu, Péricles Augusto Farias do Nascimento, aluno do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do ABC, venho respeitosamente diante desse conselho, doravante denominado CONCEP, requerer explicar os fatos. Eu ingressei na universidade em 2009 e sou um aluno com desempenho muito bom. Diversos conselheiros aqui presentes já deram disciplinas da qual eu participei e eles podem comprovar a minha seriedade como aluno. Fui fundador da Semana de Engenharia de Materiais e participei do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu fui para a Universidade do Alabama, em Birmingham, e obtive ótimo desempenho lá também. Eu permaneci nos Estados Unidos durante um ano, de agosto de 2012 a agosto de 2013. Ao regressar para o Brasil, eu voltei e iria finalizar o meu curso na Engenharia de Materiais. Porém, a grade foi mudada de 2010 para 2013. E eu acompanhei todo o processo de divulgação, estava a par, porém eu estava impedido de me matricular na engenharia de materiais, porque faltava uma matéria obrigatória para que eu fizesse. Como eu retornei a tempo de pegar o quadrimestre, eu fiz essa matéria, porém a portaria da engenharia de materiais para a integralização dos créditos da grade de 2010, ela foi publicada em 5 de dezembro, antes do quadrimestre ser finalizado. Por esse motivo, eu não pude me matricular na engenharia de materiais e não pude não vou poder integralizar os meus créditos pela grade de 2010. Ou seja, a grade a qual eu segui durante 5 anos e planejei toda a minha graduação. Eu levei o caso até a coordenação, e a coordenação me orientou que nada poderia ser feito. Por acreditar nisso, eu não contestei mais isso. Porém, na semana passada, ao requisitar contagem de créditos, eu fui orientado que isso era cabível de contestação. Por quê? Eu era um aluno que estava no Ciências Sem Fronteiras e eu estava impedido de me matricular na engenharia de materiais. E, bom, eu quero ressaltar também que esta matéria que faltava não podia ser feita lá, não era ofertada, portanto eu tinha que fazê-la aqui. E isso não casa com a responsabilidade que os alunos têm de ter a liberdade de escolher as matérias. Eu escolhi fazê-la ao retornar, porém essa portaria me impediu de me matricular na engenharia e de integralizar meus créditos pela grade de 2010. Eu tenho visto o trabalho que a coordenação tem feito, o SEX e o CONCEP, para manter o princípio da paridade entre os alunos, de igualdade, de isonomia, e dos alunos matriculados e não matriculados, nas questões referentes a essa mudança de grade. E eu acredito que tenha passado desapercebido pela coordenação da engenharia de materiais o caso dos alunos que estavam em mobilidade, com CPK alto, mas não tinham conseguido se matricular, e pois outras engenharias, como a de gestão, biomédica, instrumentação, contemplam alunos nessa situação que eu estou. Eles podem integralizar. Então, eu finalizo pedindo que a inclusão do meu caso na próxima reunião e o pedido, sendo mais objetivo, é para que eu possa integralizar meus créditos, dos quais eu planejei por longos anos, até o último ano da minha formação, pela grade de 2010.
Pericles, acho que eu vejo teu caso com simpatia, mas nós temos que separar o conteúdo da forma. E sem entrar nos méritos do conteúdo, acho que não é dessa forma que um assunto é apresentado no CONCEP. Para debater esse assunto, basta um conselheiro da sua confiança enviar esse assunto à Secretaria-Geral e ele vai entrar na pauta. No caso de um assunto específico da graduação, o primeiro conselho que deve cuidar deste assunto é a CG, que inclusive se reúne com maior frequência que os conselhos superiores, então pode dar um atendimento mais ágil, e me parece que a agilidade no seu caso é fundamental. Então, minha recomendação para você é trate deste assunto na próxima CG, o reitor Fernando está aqui, e se o assunto não for deliberado de forma satisfatória a CG, cabe recurso ao CONCEP. Mas eu não é adequado introduzir um assunto dessa forma na pauta desse conselho.
O aluno optar por isso. Acho que na época o professor Gilberto até comentou que tinha sido uma sugestão da professora Itana fazer essa resolução. E nós fizemos as portarias dos cursos. Eu tenho impressão, por verificar direito, eu acho que é caso até do CONSEX, porque a resolução interna do CONSEX não passou na CG.
Bom, sendo CONSEX ou CG, acho que não é um assunto do CONCEP, então eu prefiro continuar com a pauta. E esse assunto, como eu disse, pode, ou do CONCEX ou da CG, vir para esse conselho como instância de recurso apenas. Não temos outros conselheiros inscritos, então vamos para a ordem do dia, cujo primeiro assunto é a ata da primeira sessão ordinária de 2015 desse conselho. Alguém tem comentários sobre a ata? Não. Nesse caso, coloco a aprovação dessa ata em votação. Os favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado com 4 abstenções. O segundo assunto da ordem do dia é a interposição de um recurso contra a decisão proferida pelo coordenador do curso de Engenharia de Gestão. E esse recurso foi protocolado pelo aluno de graduação Igor. O relator é o professor Jerome Schoenmacher. O professor Everaldo está aqui como suplente do professor Jerome, é isso?
Alô? Bom, o professor Jerome, ele não pôde vir e estou substituindo ele hoje, né? Ele me encaminhou o parecer. Eu vou ler o parecer, né, do professor Erum. Posso ler aqui?
Pode ler o parecer. Palavra é sua.
Bom, é o assunto da ordem do dia, né? Que é a interposição de recurso contra a decisão proferida pelo coordenador do curso de Engenharia de Gestão ao discente de graduação Igor Polese Munhoz. Nos processos 165-2013, 232-2014 e aproveitamento de disciplinas livres no referido curso. Bom, eu vou ler aqui a contextualização, né, do professor Erum. O contexto histórico da proposta, né, o contexto histórico da proposta. O Irum diz: o discente Igor Polesi Munhoz discorda da quantidade de créditos deferidos pelo seu coordenador de curso e seu histórico escolar da graduação com relação às disciplinas cursadas na pós-graduação da UFABC. Aí em seguida vem a avaliação do professor Irum. A relatoria enxerga argumentos válidos de ambas as partes e acredita que julgar os méritos de cada parte seria um exercício infrutífero. A relatoria entende que o impasse foi gerado devido à falta de objetividade na normatização da resolução CONCEP número 115 na questão de aproveitamento de créditos cursados na pós-graduação, uma vez que, como ocorre na UFABC, tradicionalmente a atribuição de créditos da graduação e pós-graduação partem de abordagens distintas. Então, é o primeiro ponto que ele levanta aqui na avaliação dele, né? Segundo o coordenador do BCIT, a falta de normatização objetiva causou uma diversidade de entendimento sobre a questão entre os coordenadores de curso. Então, é o segundo ponto que ele levanta. Sendo assim, a relatoria entende que não há nada que indique má-fé do aluno ao planejar sua conclusão de curso. E como conclusão, né, do parecer do professor Irum, ele diz o seguinte: com o intuito de preservar a serenidade do corpo discente, a relatoria é favorável ao recurso do aluno Igor Polesi Munhoz. A relatoria também salienta a urgência de se estabelecer no órgão colegiado pertinente uma normatização mais objetiva com relação ao aproveitamento dos créditos cursados na pós-graduação no histórico escolar da graduação. Esse foi a conclusão do professor Irum, né? Meu entendimento, lendo o parecer dele, é que ele discute, né? A questão é que não existe mesmo na resolução CONCEP uma normatização clara falando da forma de aproveitamento desses créditos. Esse é o parecer do professor Irum.
Obrigado, professor Everaldo. Com relação à última frase da conclusão do parecer, eu gostaria de confirmar que esse é o mesmo pedido que esse próprio conselho fez na última reunião, em forma, acho que, de ato decisório, não é isso? Uma recomendação à CG que já foi publicada, já foi levada à CG. O assunto está em discussão. Professor Jabra?
Totalmente do relato. É um relato político, não é técnico. Tá? Antes disso, eu gostaria de comentar uma série de problemas que eu tive a respeito desse relato. Em primeiro lugar, eu mandei um manifesto sobre o que ocorreu na reunião da última terça-feira, na continuação, colocando. Perguntei, quando eu contatei a secretaria-geral, me informaram que o relator seria o professor Roney. Tá? Inclusive, eu mandei os documentos para o professor Roney. Infelizmente, ele não me avisou que não era o relator. Aí, na semana passada, semana passada, fui procurado pelo professor Gerum, que já tinha enviado o relato, e quando ele conversou sobre os dados. Infelizmente, o professor Gerum não tem a minha experiência de analisar histórico isso. Então, eu gostaria de fazer um pequeno histórico dos fatos. Por favor, abre o histórico do aluno Antônio Sagrado Lovato. Não, primeiro da aluna Alessandra aqui presente, por favor. Tá, mas vai na... Você está com o meu arquivo, não? Não, eu quero o meu arquivo. Aquele que eu te entreguei agora? Então vai lá, vai no histórico da aluna Alessandra, por favor. Pode ir.
Enquanto o arquivo está sendo localizado, eu peço para a Soraya esclarecer a questão da identidade do relator.
Boa tarde a todos. Só esclarecendo, professor Jabra, realmente foi encaminhada a primeira solicitação de relatoria ao conselheiro Rune Mioto, que declarou ter conflitos de interesse por esse motivo, então não foi ele quem ficou com a relatoria. Dessa forma, foi passado para outro conselheiro que estava presente à sessão, que foi o professor Giroux.
Não, não tem isso, eu só contesto não ter sido avisado.
Sim, a documentação... normalmente não teria o porquê. Apenas o seu pedido foi atendido em termos de ter encaminhado a documentação ao relator. Esse seu documento todo foi encaminhado ao Giroux.
Tá.
Sem problema algum, ok? Só esclarecendo.
Logo que eu assumi a coordenação... Eu tive um pedido de aproveitamento de créditos da aluna Alessandra, eu deferi como 12 créditos cada disciplina. Mas, por não desconhecimento, como eu já disse, depois eu tive o deferimento do aluno Antônio Sagrado Lovato, que fez um, por favor, Antônio Sagrado Lovato, acho que é, hein? Aí, ele tem 12 créditos, eu indeferi, e se vocês virem lá, vai até o último crédito, por favor, eu chamei o aluno, expliquei a situação, ele concordou que achava que estava errado, vai até o final da integralização. Aí, pode mais. Vocês vão perceber que este aluno... Vai mais para frente. É, até o final. Para compensar aí, para compensar os créditos que ele deixou de fazer, contado a mais no histórico, mais embaixo, por favor. Aí. Ele tem lá 307 créditos, ele tinha uma disciplina de 9 créditos no terceiro quadrimestre. Eu pedi para ele compensar os créditos, volta um pouquinho só. Aí, ó, ele fez os créditos a mais no terceiro quadrimestre de 2014, eu deferi a colação de grau, com 301 créditos. No caso da aluna Alessandra, por favor, na fase final, também pode ir para frente, é o último histórico. Aí, ó, vocês percebem que ela tem 325 créditos, porque foram descontados 24 créditos, contados a mais em 3 disciplinas de 12 créditos. No caso do aluno Igor, tem uma disciplina, por favor, no histórico dele. É o primeiro. Lá embaixo. Ele tem aí um pouquinho mais, 301 créditos, sendo contados nesses 301, uma disciplina de 12 créditos após graduação. Eu não posso considerar isso. O colega nosso, aqui o aluno de materiais, acabou de falar que tem que existir paridade entre alunos. Então, como que eu posso, por exemplo, desculpa, professor Itana, citar o exemplo do teu filho, que é nosso aluno, ele está fazendo o SEX, disciplina de engenharia, 30 créditos livres das engenharias. São 7 disciplinas de 4 créditos e uma de 2, 30 créditos sala de aula. Como que eu posso considerar para um aluno que fez pós-graduação, que estudou 4 horas em sala de aula, 12 créditos, porque a graduação conta diferente o crédito? Não tem como. Então, o aluno, o Thomas, filho da professora Itana, cursa 30 créditos sala de aula. O aluno da pós-graduação cursa 10 créditos e conta como 30. Não há paridade. Além disso, a resolução é clara. Não tem dificuldade. Por favor, a última página. Aí, olha. Fotocópia, por favor, fotocópia do histórico escolar da instituição de origem e fotocópia da emenda do conteúdo programático com especificação da carga horária teórica e, quando houver, da horária prática. Eu considerei a carga horária didática e prática quando havia. Eu não posso considerar o total de créditos. Isso é bom senso e isonomia com todo mundo. Além disso, o aluno citou que vai ser prejudicado, porque ele não vai colar grau, porque ele está fazendo, vai fazer doutorado na USP. Não vejo problema nenhum. Ele considera seus 4 créditos, assim que ele cursar 2 disciplinas ou 3 na USP, que ele tiver os créditos, ele traz para cá e a gente integraliza. O que eu não posso é integralizar o total diferente para um aluno deles que vão ter que cursar 30 créditos de disciplinas livres e o outro que cursou só 10 créditos. Não faz o mínimo sentido. Isso aqui está me parecendo, se eu considerar isso, promoção de companhia aérea. Compre um bilhete, leve 2 e mais 500 milhas de bônus. Não tem como, eu não posso considerar. Então, eu gostaria de propor a proposta para o conselho. O aluno cursa, ele vai fazer o doutorado. Assim que ele completar os créditos lá, traz para cá e integraliza. Vai ter um atraso de uns 4 meses na sua colação de grau. Não tem outra forma, porque daqui a pouco alguém vai pedir isonomia, para isso vai contra o projeto pedagógico da UFABC. Agora, colação de grau. Eu não sei o que ele está pedindo. Ele está pedindo colação de grau hoje? Igor, você está pedindo colação de grau? Você não entrou com pedido? Desculpa, ainda não terminei. Depois eu dou... Não, ele respondeu. Por favor, na reunião passada, o prezado reitor perguntou se o aluno tinha conhecimento da minha posição. Ele tinha conhecimento. Por quê? Por favor, um documento que ele anexou, procura para mim. Deixa eu ver. Vai lá no começo. Nessa data, ele pediu os primeiros aproveitamentos de 12 créditos e eu não liguei, não solicitei. Abaixa um pouquinho aí, ó. Eu só dei os créditos de carga horária ativa. Quando que é isso? Vocês vão ver lá, ó. 3/2/2014. Conta no histórico dele referente ao terceiro. Então, ele não contou a verdade que ele sabia. Que ele sabia da minha posição. Além disso, eu tenho a declarar que ele era orientado para o professor Tomioka, a sala em frente à minha, e toda semana, 2 ou 3 vezes, o aluno Igor ia tomar café na minha sala, ou não? Desculpa, ele está faltando com a verdade. Posso chamar o professor Tomioka, está num curso, senão ele estaria aqui. Então, se ele vem aqui, porque aqui, chega aqui anjinho, tá? Não assume nada. Então, a proposta é, ele termine o doutorado, faça os créditos que ele está fazendo doutorado, não vai prejudicar a colação de grau. Quando vier, o coordenador defere para ter isonomia. Porque eu não posso exigir do filho da professora Itana 30 créditos, conforme o projeto pedagógico do SEX, e de outro liberar com 10 créditos. É contra meus princípios.
Obrigado, professor Jabra. O próximo inscrito é o conselheiro Wesley.
Em relação, simplesmente, a um comentário da relatoria, e coloca aí no... Alô? Alô? Certo? Que fala que, no final, né, da avaliação do relator, que segundo o coordenador do BCT, a falta de normatização objetiva causou a universidade de entendimento... Eu não lembro no expediente desse assunto eu ter feito esse comentário. Assim, porque o relator coloca aqui na avaliação, segundo o coordenador do BCT, podem reproduzir aí. A falta de normatização objetiva causou uma diversidade de entendimento sobre a questão entre os coordenadores de curso. Eu não lembro no expediente de ter tomado a palavra e comentado algo em relação a esse ponto.
Só uma questão. É o professor José Fernando que fez pró-reitor de graduação.
Tem um erro de atribuição no texto do relator que não muda a conclusão. O próximo inscrito é o Igor.
Boa tarde, senhores conselheiros. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar aqui alguns pontos. O primeiro deles é que eu não achei nem um pouco feliz a colocação do professor Jabra fazendo uma analogia com uma companhia de passagens aéreas. Eu acho que não tem nenhum teor de comparação entre esses fatos. Segunda questão que ele colocou, com relação, eu posso ser a favor ou não dos princípios dele, e não por isso os princípios dele são os norteadores da resolução com o CEP número 115. E tem que ficar bem claro que quando ele citou que essa resolução coloca, se puder projetar ali, com relação à resolução que fala da carga horária teórica e prática, a resolução é bem clara nos parágrafos anteriores e ela não cita o cálculo dessas horas, ela apenas informa. Fotocópia da ementa e do conteúdo programático com a especificação. No entanto, um artigo que está um pouquinho acima diz: a cada disciplina aproveitada como livre será atribuído um número de créditos proporcional à carga horária cursada. Não tem nada escrito aí nem de carga horária teórica, nem de carga horária prática. Então, muito menos sala de aula, que é a alegação do professor Jabra. Então, diante disso, a favor ou não da consideração dele, né, inclusive da analogia que ele fez com o caso de outro aluno, que não sei por que motivo foi citado o filho de um docente, eu só gostaria de esclarecer que a norma, ela não diz que deve ser proporcional à carga horária teórica ou prática. Então, aquela sugestão teórico e prático é apenas meramente informativo. Então, isso gera uma dúvida, como foi inclusive levantado pelo professor José Fernando e também no parecer. Com relação à questão também de tomar cafezinho, eu encontrei com o professor Jabra uma ou duas vezes, na qual eu realmente tomei um café com ele, né? No entanto, ele em momento algum tocou nesse assunto, que foi o meu parecer da semana passada, né? Então, ele não tocou em nenhum assunto de créditos e, desde aquele momento, eu gostaria de citar para os senhores que o professor Tomioka, que realmente ele é meu orientador, foi meu orientador de mestrado, e ele estava ciente de tudo que estava acontecendo, ele já havia encaminhado uma solicitação para o professor José Fernando, para a CG, para que isso fosse discutido desde o ano passado, porque isso, no meu ver, inclusive no ver do professor Tomioka, não estava correto. Inclusive o professor José Fernando tem esse e-mail que ele me mostrou, comprovando o parecer do professor Jorge Tomioka, que ele não era favorável a essa situação, né? Então, como que ele fala que o professor Jorge sabia de uma situação e agia de um jeito, e a gente tem documentado um e-mail onde ele se mostra diferente disso, com outro parecer sobre essa situação. Inclusive, isso foi enviado por ele. Então, eu nunca tratei isso com ele, esse assunto, porque eu creio que isso seja feito de forma profissional. Eu abro um requerimento na secretaria. Por sinal, a própria resolução número 115, ela não prevê que a gente tenha acesso aos pareceres, diferente de outras solicitações, como é o caso de equivalência de disciplinas.
eu não tenho direito nem de saber o parecer, porque isso fica tudo arquivado no processo, eu só tive acesso a isso após a orientação do professor José Fernando, que autorizou que esses processos fossem copiados, fossem xerocopiados, e também não existe nessa norma o recurso. Então, o que for feito por parte do coordenador, a norma não prevê recurso por parte do aluno, como prevê também numa outra norma de equivalência, por exemplo. Então, a minha única questão foi enviada para a CG, só que, no entanto, isso não foi resolvido no âmbito da comissão de graduação. Isso ficou até que o professor José Fernando orientou, como foi bem explicado pelo professor Klaus, o procedimento que seria para que isso fosse verificado no CONCEP, que era o conselho que fez a norma e que é responsável, né, por conta disso, pelo caso e pelas análises, né? Já que, como o próprio professor José Fernando relatou no parecer dele, não existe, inclusive ele afirmou que isso foi consultado pelo procurador da universidade, não é um caso omisso à norma. Então, essas alegações, a minha justificativa para esses casos são essa, né? O professor José Fernando pode dar maiores esclarecimentos, assim como já foram dados. Só uma última questão, nós estamos enfrentando aqui uma crise no que diz respeito à atribuição de créditos de aproveitamento como livre, né? Como que eu posso, diante de um quadro de insegurança, confiar que eu vou ter minhas disciplinas da USP aproveitadas de forma correta, se existe já toda uma interpretação errônea no que diz respeito à própria norma, número 115. E uma última questão é que o professor Jabra mencionou e foi ressaltado aqui no parecer do relator, que, por sinal, diferentemente do processo adotado com o professor Jabra, em momento algum eu tive qualquer indicação de quem seria, em momento algum eu tive qualquer contato com o relator. Então, ele menciona aqui, a relatoria entende que não há nada que indique má fé do aluno ao planejar a sua conclusão de curso, em virtude de que eu vi a norma, vi um parecer anterior, estava nesse meio tempo vendo atitudes que poderiam resolver essa questão, né? E aí, enquanto isso, né, eu posso efetivamente, mesmo já tendo cumprido tudo que é obrigatório em termos formais, eu posso ter sim efeitos não apenas acadêmicos, mas profissionais. Porque uma vez que eu tenho garantido, inclusive o meu histórico, ele saiu com um erro, eu na verdade tenho no meu histórico 12 créditos, que na verdade não eram 12 créditos, essa disciplina que o professor Jabra mencionou, na verdade, inclusive eu mostrei no parecer dele, eram 4 créditos. Então a pró-reitoria de graduação cometeu um equívoco no lançamento desses créditos, e no meu histórico estavam aparecendo 12. Isso foi virtude de um erro. Agora, fica meio difícil a gente se planejar diante de tanta incerteza, porque tem erro no histórico, tem o próprio coordenador assumindo posturas diferentes, e aí quando que a gente vai conseguir acabar o curso? Eu, no meu planejamento, eu tenho sim um emprego, que eu estou, né, pleiteando a minha continuação desse emprego com essa questão da colação. Por isso seria sim um prejuízo.
Obrigado, Igor. Nós temos mais 2 inscritos que ainda não se manifestaram. Eu peço que outros conselheiros que porventura queiram se manifestar se inscrevam durante a fala do próximo conselheiro. Em seguida, essas últimas contribuições, eu vou dar a oportunidade para uma consideração final ao professor Jabra, ao aluno Igor e também ao conselheiro Everaldo, que representa a relatoria. Então nós teremos mais 2 inscritos e 3 considerações finais, a não ser que mais alguém se inscreva agora.
Posso dar um esclarecimento?
Fernando, se inscreva. Então, se inscreva. Mais alguém? Alessandra. Alessandra não é conselheira. Algum conselheiro vai ter que pedir e passar a palavra. Então, conselheiro Leandro adota a fala da Alessandra. Encerradas as inscrições, conselheiro Rodrigo. Rodrigo Fesneda.
Boa tarde. Então, eu só queria analisar essa questão friamente, sem entrar no mérito do aluno, e eu vejo que a discussão está um pouco contaminada aí por certas paixões, né? Em primeiro lugar, eu vou dizer o seguinte, que a gente, como já foi dito repetidas vezes aqui, a gente fica tentando normatizar em excesso todas as dimensões da atividade acadêmica ou de pesquisa. E eu acho que a gente tem que olhar também para o espírito do que está escrito aqui. Eu acho que ninguém aqui pensa de maneira diferente em relação qual é a quantidade de crédito que deve ser aproveitado. Isso é conhecimento do mundo mineral, a gente contabiliza o número de horas como sendo o número de créditos na graduação, certo? E se a gente ler aqui a resolução, como já foi notado antes, né, pela própria maneira como foi escrita, pelos documentos que são exigidos, está claro que se espera que contabilizem as horas em sala de aula. Agora, para mim, o que... Sim, não é irrelevante se o aluno teve uma conversa particular com o professor Jabra, se o orientador estava ciente ou não. O que é relevante aí é que o aluno sabia desde o início de 2014 que aqueles créditos não foram contabilizados. Para mim, isso resolve a questão. Ele teve tempo para resolver essa questão. Se ele foi informado pessoalmente ou não, isso para mim é completamente irrelevante. Agora, o professor Jabras cometeu um erro, certo? Ele contabilizou de maneira errada para alguns alunos, ele mesmo admite esse erro e depois corrige. A gente não pode aqui fazer erro em cima de erro. Já foi corrigida essa questão e ela deve permanecer corrigida. Agora, o que eu gostaria de saber é se de fato o aluno vai ter essa possibilidade de aproveitar créditos que ele cursa atualmente na USP e vai poder colar grau normalmente, certo? Agora, sobre a questão, assim, como está posta, eu não vejo nenhuma dúvida sobre a resolução que isso deva ter.
Obrigado, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Pedro Galho.
Bom, eu concordo totalmente com o Rodrigo. Está saindo o som? Quando ele diz que essa questão não pode ser pessoal. E eu acho que, infelizmente, o aluno trouxe de um jeito que ficou pessoal. E eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço do conselheiro Jabra, é que para ele isso é uma questão de princípio. Não tem nada que ver com o aluno. Ele, na visão dele, ele cometeu um engano e ele se sentiu chateado com os passados. Aí, por sorte, não sei se é só por sorte, mas aqueles alunos que tinham ganhado mais créditos, né, eles cumpriram mais créditos mesmo, então a sua consciência ficou tranquila. Né? Embora, se eles não tivessem cumprido mais créditos, acho que não daria para a gente retirar, né? Porque uma vez cometido o erro sem conversar com o aluno. Então, eu não tenho a menor dúvida de que é uma questão de princípio. E como ele é muito ferrenho na defesa dos princípios, ele vai até o fundo, tá? Por outro lado, eu discordo do conselheiro Rodrigo que, para mim, há uma diferença entre créditos de pós e créditos de graduação. Se a gente somar TPI, se pegar uma disciplina de 4 créditos da graduação e somar TPI, não dá 12 créditos. Nenhuma disciplina dá 12 créditos, tá? TPI da pós está dando 12 créditos para os caras quando é 4 de aula. Né? Então, tem uma margem aí, talvez 6 créditos, 4. Bom, e aí? Né? Talvez o mais correto seja confiar no conselheiro. Mas e aí? E aquela história do conselheiro, não, do coordenador do curso? Né? Porque o cara tem o discernimento, ele está lá para isso. Né? Mas aí tinha que ter mais diálogo, tinha que ter mais... uma interação maior, né? Bom, por só, dado esse impasse todo, né, a gente vai ter esse problema pelo menos encaminhado para a CG, né? Então, eu acho que é essa a questão que está aqui, né? E eu vou deixar assim, tá? Porque eu prefiro deixar em aberto do que fechar totalmente as possibilidades. Mas, a meu ver, são essas as questões. Eu acho que é uma questão problemática, difícil. E o que a gente está resolvendo aqui é, a gente vai dizer que houve um erro e aí o estudante tem o benefício da dúvida, a gente apaga tudo, ou a gente vai dizer que é uma questão subjetiva, como a gente viu, e deve realmente ser o coordenador do curso a encaminhar esse problema.
Professor José Fernando?
Na verdade, com relação ao assunto específico, tem um documento, que é um documento da Prograde, indicando o posicionamento da Proreitoria de Graduação. Como eu fui citado pelo aluno Igor, de fato, o professor Tomioka enviou um e-mail para a Reitoria de Graduação informando que existia um problema, mas não informou qual era o problema. Informou que existia uma dúvida na interpretação dessa resolução. Esse assunto chegou a ser colocado na CG, com o indicativo que ele precisaria ser discutido, e um servidor da Prograde foi incumbido de começar a fazer uma análise como que a gente aproveitaria os créditos da pós-graduação direto, mas como não existia um caso concreto, ele não foi profundamente investigado, porque a gente não sabia exatamente quem é que estava interpretando a regra de forma errada. Então era só isso, só para esclarecer que existia um e-mail, o e-mail foi tratado na CG, o professor Tomioka chegou aí à CG, tratar do assunto, no informe. Existia um indicativo de que o assunto precisava ser discutido, mas como não existia um caso concreto, ele não foi apurado naquele momento.
Obrigado, professor Fernando. Conselheiro Leandro.
Passo a palavra para Vicente Lucena.
Boa tarde a todos. Eu só queria colocar a primeira coisa. Eu concordo com o que o conselheiro Rodrigo falou. De forma nenhuma a gente veio aqui em caráter de uma intercorrência pessoal. Tanto é que nós intitulamos o processo como um processo contra a decisão do coordenador de curso. Então eu quero deixar aqui bem claro que no momento nós estamos contra a postura do professor Jabra, muito pelo contrário, sempre lhe demos o devido respeito. E eu queria colocar aqui que muito foi citado sobre igualdade, inclusive pelo professor Jabra, mas se a gente voltar um pouquinho na apresentação do professor José Fernando, né, que é a pessoa que está mais a par da situação, ele colocou de forma muito clara que diante de uma mesma normatização, diferentes coordenadores adotam diferentes posturas. Então, para mim, diante disso, aí eu discordo do conselheiro Rodrigo, que ele fala que a normatização é clara. Uma vez que, diante de mesmas palavras, diferentes pessoas adotam maneiras diferentes, alguma coisa aí está subjetiva ou ambígua. Então, para mim, a normatização não é clara. E outra coisa que eu queria colocar, voltando então na igualdade, se a gente for falar sobre igualdade, então eu como docente tenho o direito de requerer o levantamento de todos os alunos da engenharia que fizeram a requisição de aproveitamento de crédito de disciplina livre. Se foi tirado para mim 24 créditos em devido de um erro, então para os demais que receberam 12 créditos também vai ter que ser retirado. E provavelmente diplomas vão ser revogados. É só isso que eu quero colocar. Obrigado.
Obrigado. Conselheiro Edson Pimentel.
Som. Boa tarde a todos e todas. Tal como minha fala na reunião passada, eu gostaria de fazer uma discussão técnica, né, em cima dessa solicitação. E aí, assim, eu tenho algumas divergências de interpretação na leitura da resolução 115, porque, assim, lá está escrito carga horária, em nenhum momento está escrito carga horária em sala de aula, né? E aí me parece que se nós estivéssemos tratando de uma disciplina que não é da UFBC, mas de outra instituição, e que nós sequer tivéssemos ciência de como ela era conduzida, nós iríamos olhar apenas aquilo que está escrito no papel. Qual é a carga horária que está registrada no documento que serviu de base para a análise, né? E aí isso inclusive é uma pergunta, né? Porque assim, eu suponho que, por exemplo, a própria EG emita uma declaração, um documento em que apareça lá qual é a carga horária, né? E aí eu tendo a achar que existe sim uma correlação entre créditos e carga horária, né? Portanto, se na pós-graduação são 12 créditos, isso equivale a 144 horas-aula, e eu ministro disciplinas na pós-graduação aqui na UFBC, a densidade da condução de uma disciplina na pós-graduação, em detrimento da carga horária da sala de aula, ela é muito diferente. Quer dizer, o fato de você computar X créditos para o aluno na disciplina, ele não é só decorrência daquilo que o professor expõe em sala de aula, mas de todas as atividades que o aluno realiza dentro da disciplina. Então, me parece que, assim, tecnicamente, o que está escrito no documento que a PROPG emitiu em termos de carga horária, que é base para o pedido do aluno? Eu quero que esta disciplina seja computada no meu histórico. Se é 144 horas, me parece que, à luz do que está escrito na resolução 115, que fala carga horária, é isso que deveria ser analisado. Ok, se não era isso o espírito de quando se escreveu a resolução, enfim, nem todos nós estávamos aqui quando a resolução foi escrita, ok, vamos revisar. Não, a gente quer que seja assim, mas me parece que o ponto de partida é o que está escrito no documento, qual é a carga horária, e acho que é isso que tem que ser analisado. Ok, acho que existem alguns outros elementos bastante complicados nesse caso, que é o fato de você emite-se um histórico, que hora aparece X créditos, depois emite-se um outro histórico, que depois aparece outro, e eu acho que isso é muito ruim, né, para o aluno ter isso documentado, e assim por diante.
Obrigado, conselheiro Edson. Não temos mais inscritos, então ouviremos as considerações finais. Primeiro, o professor Jabra.
Eu gostaria de dizer o seguinte. Voltar a dizer, agradecer as palavras do professor Pedro, que é isso mesmo, obrigado. Não é questão de princípio, e vou continuar até o fim da minha gestão como coordenador e depois como professor, mantendo meus princípios. Essa dificuldade de conceituar carga didática e equivalência, nós também temos nos alunos que vêm do Ciências Sem Fronteiras. Eu recebo, em média, a professora Anne, cerca de 150 processos de alunos que retornaram. Então, nós temos uma experiência e uma avaliação. Quanto ao professor Edson Pimentel, as disciplinas da graduação também têm o TP e o I. É maior carga total, não é por isso que a gente vai considerar tantos créditos. Eu fiz uma continha rápida no histórico do aluno Igor. Se for contar 12 créditos, todas as disciplinas que ele cursou na graduação, na pós-graduação como créditos livres, ele vai para 382. Então foge a qualquer critério. E além disso, a minha última fala, eu gostaria de dizer que o aluno Igor tinha conhecimento de tudo, tanto é que no terceiro quadrimestre do ano passado, ele fez matrícula em 4 disciplinas, solicitou trancamento de 3, contrário às regras da Prograde, porque o máximo que se pode trancar são 2. O documento está aí, vocês podem ver aqui, na quarta linha, dá licença, aqui ó, essa linha aqui ó, aí ó, opa, aí então ele tinha conhecimento e teve toda a oportunidade de integrar os créditos segundo meus princípios, e que ele tinha conhecimento desde o quadrimestre de primeiro quadrimestre de 2014. Só isso. Obrigado.
Igor, suas considerações finais, por favor.
Bom,
Obrigado. Só para esclarecer, esse cancelamento só se deu em virtude do meu histórico escolar constar 301 créditos. Ou seja, como eu falei anteriormente, uma disciplina foi lançada com 12 créditos, né? E no caso, eu não tenho como descobrir ou adivinhar quantos créditos foi deferido, porque a própria resolução número 115, ela afirma que o resultado é disponibilizado no histórico do aluno. Então, eu não tenho acesso, como eu já mencionei, nem ao parecer, nem ao recurso. Eu vendo os 12 créditos, estava correto, estava formado, né? Porque havia fechado os 301 créditos. Só que, no entanto, isso foi constatado como sendo um erro. E por ser um erro, eu não poderia me formar. Então, tudo que já estava planejado, até o terceiro quadrimestre de 2014, eu poderia efetivamente ter cursado uma ou duas disciplinas a mais. Mas eu não necessitava, como eu estava defendendo o meu mestrado, eu defendi o meu mestrado no dia 18 de dezembro. Então, eu estava no momento onde eu estava também compartilhando o curso das disciplinas de graduação, inclusive a disciplina de graduação que eu cursei nesse período eu fechei com B, e eu estava, ao mesmo tempo, finalizando meu trabalho de mestrado. Então, não havia condições de eu cursar disciplinas além do necessário, sendo que no meu histórico já havia uma quantidade. No meu histórico estava aparecendo 297 créditos, eu cursei uma disciplina com 4, foi para 301, fechou, né? Então, era essa questão que o professor já mencionou. E com relação ao que foi falado pela aluna Alessandra, eu concordo. Eu acho que, né, cabe sim, se então for feita uma avaliação de que um não tem o direito, ninguém tem. E aí eu acho que sim, é um direito que me assiste fazer realmente um levantamento e ser padronizado. Inclusive, se for o caso, o que eu não espero que aconteça judicialmente, né? Eu esperaria ter condições disso no âmbito acadêmico. Mas a norma, do jeito que ela foi escrita e do jeito que ela está em vigor, independente de entendimentos divergentes, ela deve ser seguida. E é exatamente o que está escrito. A partir do momento que ela for reeditada ou for atribuída uma norma, um entendimento único, eu acho que isso se mantém.
Obrigado, Ivan. Eu vou encaminhar esse assunto para a votação. Nós temos simplesmente a decisão entre aceitar ou não o parecer como proposto, como não foram feitas outras propostas. Mas isso é uma questão posterior à aprovação ou não do parecer. Se o parecer não for aprovado, sua solução, sua proposta pode ser um caminho técnico para avançar nesse assunto. Mas não é um assunto que pode ser votado contra o parecer. Sim, então nós temos o parecer e o parecer que é favorável ao aluno, e nós temos a posição contrária, que é a posição do professor Jabra. Uma proposta contra a outra. Para facilitar, na medida do possível, nessa situação complicada, o voto dos conselheiros, gostaria de deixar registrado aqui na gravação e em ata o seguinte: qualquer que for o resultado dessa votação, a favor ou contra esse parecer, ele não vai criar um precedente institucional para o futuro dessa instituição, porque a recomendação que esse conselho fez para a CG normatizar esse assunto de forma sem ambiguidades já foi apresentado à CG. A CG e a Prograde já iniciaram um trabalho, uma nova normatização que vai eliminar essa ambiguidade. E o assunto está em preparação para a reunião da CG normatizar. Portanto, os conselheiros podem votar pensando exclusivamente na sua opinião com relação a esse caso específico, sem ter medo de gerar, de uma ou outra forma, um precedente para outros casos no futuro da instituição. Feito esse esclarecimento, então eu entendo que nós temos duas propostas que podemos votar uma contra a outra. Nós temos, por um lado, o parecer do professor Jerome, que é favorável ao recurso do aluno. Por outro lado, nós temos a proposta do professor Jabra, que é desfavorável à posição do aluno e coloca, inclusive, um possível caminho para resolver a questão. Esse possível caminho não é assunto da votação. Assunto da votação é apenas aceitar ou não o recurso. Os favoráveis ao parecer e, portanto, ao recurso do aluno se manifestam nominalmente. Favoráveis ao aluno. Contrários. Abstenções. Uma abstenção. Portanto, esse conselho aprovou o parecer e o recurso do aluno. Passamos para o próximo assunto da ordem do dia, que é a revisão do projeto pedagógico do bacharelado em Ciência e Tecnologia. O relator é o professor Pedro Galli Mercadante. Professor Pedro, bom, a palavra é sua.
Devo começar já, então?
Pode começar.
Eu acredito que todo mundo deva ter lido o parecer, né? E a gente já teve bastante discussões sobre esse assunto. Então, basicamente, o que eu queria apontar aqui é o principal assunto que ficou na... Então, pela história da discussão, a gente teve uma discussão sobre o projeto pedagógico do BCT, foram feitas várias reuniões e se tirou um projeto pedagógico que foi aprovado pela plenária, né, foi apresentado aqui pela área demandante o projeto do BCT. Foram apontados alguns problemas e houve algumas sugestões desse conselho, no sentido de... E a principal discussão que a gente colocou aqui foi a ideia de oferecer mais de uma matriz sugerida, que foi o que aconteceu com o BCH. O BCH trouxe aqui... Eu acho que o BCH, quando trouxe, não tinha nem proposta de matriz sugerida. Alguém falou, vamos fazer uma matriz, aí foi feita uma matriz sugerida, e aí o conselho achou que poderiam ter outras possibilidades, foi incluído no projeto do BCH, e aí foi sugerido para o BCT também ir no mesmo caminho. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que na plenária do BCT, a gente foi votada a ideia de ter mais de uma matriz sugerida, e na plenária foi bastante claro a posição dos professores de que não deveria haver mais de uma matriz, inclusive para orientar os alunos, tá? Mas o que eu queria deixar mais claro aqui é que a gente o projeto do BCT só colocou na matriz sugerida as disciplinas obrigatórias, tá? Então, as disciplinas obrigatórias têm lá sugerido uma sequência que a gente acredita que seja a sequência mais pedagógica para um estudante seguir, e essa sequência é a sequência das disciplinas obrigatórias. Nada no projeto ou nessa matriz está dizendo quantos créditos os alunos devem fazer de letivas, de livres, em cada um desses quadrimestres. Tá? Então, e quando a gente olha o projeto do BCH, que foi tomado como uma ideia de que lá tem mais opções, mais oferecimentos, a gente vê que as disciplinas obrigatórias são exatamente a mesma. Tá? Estão na mesma ordem, nos mesmos quadrimestres, em pelo menos duas das matrizes sugeridas, e a terceira é muito similar. Tá? Então, quando a gente olha isso, o que mudou no BCH? O BCH sugere, vamos fazer um quadrimestre em que o aluno vai fazer quatro disciplinas livres aqui, e no próximo ele vai ter mais tempo de pesquisa e vai fazer só duas, sei lá. Ou distribuir mais igualmente essas disciplinas livres. No projeto do BCT, não tem essa sugestão, tá? Então, de alguma forma, esse projeto está amarrando menos e não mais a formação do aluno, tá? Então, de novo, ali é o central é a questão do projeto das matrizes obrigatórias, tá? Então, essa é a minha avaliação pessoal desse problema, né? Bom, agora a avaliação do projeto em si, né, que eu acabei lendo com mais cuidado, tem algumas sugestões que eu vou propor aqui no texto que eu acho que é crucial para considerar a aprovação do projeto. Então, na página 17, esse projeto, ao contrário do anterior, ele tenta definir o que são as disciplinas obrigatórias, opções limitadas e livres, né, na tentativa de propor uma definição dessas disciplinas. Nessa definição, acaba-se dizendo que as livres são aquelas que não são opções limitadas nem obrigatórias. Então, se a gente seguir ao pé da letra o que está dizendo lá, qualquer disciplina obrigatória para um curso pós-BCT é automaticamente eletiva, é opção limitada, é automaticamente opção limitada. Então, não pode ser livre. Se é opção limitada, não é livre. Tá? Então, do jeito que o texto está elaborado, tem um trecho assim que fala: no BCT o aluno deve cursar um mínimo de 43 créditos em disciplinas desta categoria, da categoria livre. Quando ele obriga um mínimo, o cara vai ter que achar disciplina livre que não seja opção limitada. Tá? Então, a minha sugestão é retirar, eu acho que não é essa a intenção do projeto. A gente, se é livre, ele poderia pegar uma que seja opção limitada de uma outra matéria. Tá? Se eliminar esse mínimo de 43, já fica claro, porque você tem o mínimo, você tem as obrigatórias, você tem um mínimo de opção limitada. Se ele só fizer esse mínimo de opção limitada, ele naturalmente terá que fazer 43 créditos de livre. Mas se ele quiser puxar como livre alguma que seja opção limitada, vai contar lá 70 de opção limitada, e aí ele completa, ele usa as livres para completar os créditos e não como mínimo. Não? Tá.
Um momento, por favor. Nós estamos ainda no momento da leitura do relato.
Na leitura, depois. Esse ponto para mim é essencial, porque senão o aluno vai ficar preso. Ele não vai poder, ele só vai poder fazer disciplinas que não sejam. Ele quer abrir o conhecimento dele. Então eu vou pegar uma de biologia. Mas aí as matérias mais básicas da biologia são exatamente aquelas que são obrigatórias. As livres para biologia, que seria livre aqui, são as mais específicas. Então essa razão de ser mais específico ou mais básico perdeu a razão de ser no livro. Então, seguindo isso, na página 18, eu tiraria também essa frase. Vale lembrar também que o aluno deverá cursar para integralização do curso, está no mesmo caminho disso daqui da página 17. Tá? Aí na página 28 tem uma sugestão do projeto que diz que é sugerido que a gente realize pelo menos duas avaliações, embora não haja um limite mínimo. Né? E para mim essa sugestão é um pouco desnecessária, inclusive enfraquece o apoio a outras formas de avaliação, porque aí o cara vai falar: bom, eu vou dar só duas e pronto. vou conseguir o mínimo aqui. Então, eu sugiro retirar, não há limite mínimo, mas sugere-se não sei o que durante o período noturno. Não precisa pôr não há limite e depois sugerir alguma coisa. Tá? Deixe apenas, serão apoiadas e incentivadas várias formas de avaliação. Tá? Então, e aí eu tiraria essa, na página, nesse parágrafo aqui, essa quantidade mínima de duas avaliações, tá? Seria assim. Aí agora tem umas sugestões que é de texto, tá? Eu espero que vocês tenham lido, mas então, plano de desenvolvimento institucional não estava definido, põe aí entre parênteses o PDI, porque depois vai usar esse PDI na parte na página 4. Tem uma hora lá que fala que os alunos estão que afastados do sistema tradicional, o aluno vai fazer isso aqui. Eu acho que é mais correto você falar que é diferente do sistema usual. Nesse sistema, os nossos alunos têm oportunidades em vez de afastar. Já que propicia uma formação. Então, tem umas sugestões de textos aqui, tá?
E uma outra coisa que aconteceu, que eu vou relatar, que eu relato aqui, né? É que foi me passado o texto do projeto, assim como foi enviado para o Concep na reunião anterior. Não foram colocadas as sugestões feitas durante as reuniões. Então, o conselheiro Rodney, que está aqui, escondido, teria uma sugestão, tem as sugestões do texto, de incorporar o texto de tecnologia da informação, né? Tecnologia e TICs, né? Tecnologias e comunicação. Informação e comunicação. Também a questão das semipresenciais, e o conselheiro Daniel Pensarelli tem o texto básico para as atividades complementares que a gente teria aqui encampasse. Então, a minha conclusão é que eu entendo que, com as mudanças que eu sugeri, que eu considero cruciais, o projeto deve ser aprovado. Tá? Eu acho que, como todo projeto, ele pode ser melhorado, mas eu acho que ele já traz um avanço em relação ao projeto atual, né? Principalmente pela atualização de todas as disciplinas, tá? Incluindo as ementas. As recomendações estão mais explícitas e o aluno vai... inclusive os créditos, a contagem de créditos está mais correto aqui, tá? O que está sendo dado em fenômenos, por exemplo, é 4, teoria e 1, prático. E no projeto atual é 3 e 2. Né? Então, é importante que a gente coloque esse projeto e ele represente um avanço. Uma outra sugestão que eu daria, e que eu não peguei aqui, porque... quando eu fui rever, né, para contar aqui para vocês, eu percebi que facilitaria se tivesse um índice. Então, apresentação, ser capítulo 1. Tem subitens, mas não tem o índice, não está numerado e não tem as páginas que vão ser cada... Então, é uma inclusão fácil de fazer. Bom, é isso que eu tinha a dizer.
Obrigado, professor Pedro. Então, nós temos um relato... geralmente favorável, mas com 3 sugestões identificadas como cruciais e uma lista de sugestões para melhoras na redação. O relato está em discussão. Conselheiro Rodrigo.
Eu notei uma incorreção que eu acho que não é proposital aqui. Na disciplina de introdução à probabilidade estatística, ela está aparecendo com 4 créditos, 404. Essa era uma demanda da matemática, mas que eu me lembre, nas discussões de interesses, na plenária, a gente não modificaria o total de créditos, seriam na página 86, IPE, introdução à probabilidade estatística, está 404. É erro, né? Deveria ser 304, mantendo o número de créditos. Está 3. É só essa observação mesmo.
Conselheiro Wesley.
Comentar, conselho, em relação ao que foi discutido no expediente e o que foi encaminhado para a relatoria para trazer aqui para a ordem do dia. Eu não lembro, foi há 2 semanas atrás, a última reunião do CONCEP, no expediente, que foi tratado esse assunto. Acho que foi numa quinta-feira, não é isso? Acho que eu e a Aitana passamos a sexta-feira seguinte, após a reunião, tentando vislumbrar algo que se assemelhasse ao BCH e que contemplasse a proposta original construída dentro da coordenação, junto com os colaboradores da coordenação, mais a equipe técnica da coordenação do BCT. Passamos a sexta-feira inteira e não conseguimos chegar a uma solução que fosse aderente à proposta do BCH, e a gente preferiu encaminhar o texto como área demandante, igual que foi encaminhado para o expediente, tá? E para que o professor Mercadante pudesse fazer o relato dele. Em relação aos comentários do professor Mercadante, inicialmente lá o da página 17, que é em cima da definição das categorias das disciplinas da UFABC, na verdade, o texto todo do BCT, e então a gente teve uma preocupação de estruturar um documento que servisse como PEAT vivo para os nossos alunos. Um aluno que, tanto aluno como docente, né? Um aluno que pegasse o texto, tivesse todas as normativas da graduação dentro do próprio texto, e o aluno conseguisse entender a dinâmica que as resoluções me propõem com o nosso projeto. Então, na verdade, uma resolução, que é a resolução que até eu já comentei aqui, que é a 139, ela confunde e nos confunde no sentido de construir algo que seja, vamos dizer assim, natural para o aluno. A resolução 139, Pedro, é uma resolução CONCEP aprovada que diz que todas as disciplinas obrigatórias pós-BCT, elas são categorizadas como opção limitada do BCT. Isso já foi discutido aqui. Eu já apresentei aqui essa situação que, na verdade, desconfigura vamos dizer assim, a filosofia da definição do que seria opção limitada, naquele sentido de permear o básico do profissional. O objetivo foi realmente dar um direcionamento para o aluno. Na questão da disciplina livre, a gente concorda, né, Itana? Livre, a gente entende que é livre. Só que do jeito que está, é confuso para o aluno. Essa questão de você apontar para a retirada dos 43 créditos, mas se você retirar, na verdade, os 43 créditos estão embutidos de livre. Por quê? Porque você tem, obrigatoriamente, o aluno deve cursar 90 créditos, mais 57 de opção limitada, e ele tem que fechar os 190 créditos. Quanto dá? 90 mais 57, a diferença para 190 vai dar os 43 de livre, obrigatoriamente, que o aluno vai ter que concluir. Só que o que é livre? Aí existe toda essa definição original. O livre é o quê? Uma disciplina que é de início de curso, que é de final de curso, está muito mais além do que a resolução 39. Então, o que eu vejo realmente é que dá uma certa confusão, mas o que eu proponho, na verdade, é a revisão da 139, que a gente já levantou aqui, né? Uma efetiva orientação para o aluno com as recomendações postas nos planos de ensino, né? E fazendo essa orientação. E o que a gente poderia mudar nesse parágrafo da página 17, em relação às disciplinas livres, era, ao invés de tirar os 43 créditos, né, no início aí que ele fala, quaisquer disciplinas oferecidas pela UFABC que não sejam obrigatórias nos cursos vinculados ao próprio BCT. Porque, na verdade, a colocação daí que não sejam obrigatórias nos cursos vinculados ao próprio BCT é porque a resolução 139 me fala isso. Então, essas disciplinas elas não podem ser livres, do jeito que está definido na resolução. Então, a resolução posta ela deixa várias margens. Ó. O que a gente sabe que atualmente acontece é que o aluno, realmente, ele pode livremente, dentro da sua perspectiva de trajetória, utilizar todas as opções limitadas e aproveitar como livre. Eu poderia colocar isso no texto, só que a resolução, hoje, não me deixa colocar isso. Essa é a proposta do projeto. O aluno ele tem plena consciência que ele, no BCT, ele quer fazer bacharelado em Física. E a trajetória dele única vai ser o bacharelado em Física.
Mas se você tirar o mínimo de 43 créditos...
Não, o mínimo vai estar posto, Pedro. Ele precisa fazer 90 créditos obrigatórios, 57 de opção limitada dentro do universo, e 43 livre. Ele precisa, na verdade, fazer 190. 190 menos 90 menos 57 vai dar quanto?
Então, esse é o projeto. Não tem... É, não.
Uhum. A questão. Colegas, acho... vamos organizar essa discussão um pouco. A fala é do professor Wesley. Sim. Depois teremos os outros inscritos.
A questão vai mais além. Na verdade, à luz da resolução que está vigente, que é a resolução 139, o que a coordenação do BCT propôs no sentido de orientar é criar uma estrutura no texto que oriente o aluno. Olha, aqui estão as disciplinas obrigatórias do BCT. Olha, existe um anexo de disciplinas categorizadas como disciplinas de opção limitada do BCT, que pela resolução 139 pode não ser, tá? Pode não ser, mas a gente recomenda você seguir essa sequência, tá? No sentido de fazer uma disciplina realmente que permeie o básico do profissional. Não vai pegar uma disciplina obrigatória de final de curso, que ela está definida como opção limitada, mas ela não pode fazer. Você não vai fazer nos três primeiros anos do BCT. Não adianta pegar uma disciplina do final, obrigatória do final da energia, da engenharia de energia, e querer fazer nos três anos do BCT. Foi nesse sentido. De alguma forma, tutorar o aluno. Mas a gente está amarrado com a resolução 139. Não tem como escapar. A gente não poderia construir um texto que fosse divergente da resolução aprovada por este conselho. Não tem como.
Conselheira Itana?
Complementando a fala do Wesley, eu queria lembrar que a gente já questionou muito a resolução 169 aqui, porque ela descaracterizou o BCT. Na verdade, você mesmo falou que a gente está fazendo resolução e se perdendo, na minha percepção, se perdendo algumas coisas. O princípio do projeto é o seguinte: é 46% de opções de disciplinas obrigatórias, 30% de opção limitada e 23,4% de livre, 24% de livre. Esse era o projeto que estava aprovado. Tá certo? Surgiu uma resolução que eu acho que diz. Caracterizou o BCT. O BCT não pode ter opção limitada dele. Essa é uma discussão que eu cansei de discutir aqui, para o próprio Rail, tá certo? Que é proponente com a Denise. Cansei de dizer que está desconfigurando o curso. Continuo achando que essa resolução desconfigura o curso. Todos os cursos da FBC podem ter disciplinas de opção limitada, menos o BCT. Acho até que isso vai ser corrigido, espero que seja corrigido. A gente tentou trazer aqui, acho que agora está na CG, tá certo? Então, isso aí, Pedro, é uma coisa que faz parte do projeto. Não tem como a gente mudar isso. Agora, aonde que a gente vai dizer para os alunos esse 46%, 30% e 24%? Foi aí. Então, o que eu sugiro é que seja revista a 139. Ela é que está sendo um problema na questão, não é esse texto aí. O BCT tem que ter 46% de opção limitada. Esse é o projeto original. E falando em projeto original, você comparou algumas coisas do projeto atual. Essa é a primeira vez que o BCIT tem um projeto escrito como está escrito agora. Não existe versão anterior. Se existem disciplinas que estão diferentes das que foram aprovadas, é porque os professores implementaram a revelia dos conselhos superiores. Esse é o primeiro texto. Se você está dizendo, é 4 e 1, 4 e 1 foi a prática. Ninguém aprovou ser ofertado 4 e 1. Não existe nenhuma aprovação com 4 e 1. Não. Mas não é do BCIT. Não é do BCIT. São as disciplinas do BCIT. Esse projeto é o primeiro projeto que existe. Tá certo? Então, e as disciplinas que estão diferentes das que estão, é porque o que foi aprovado e que deveria estar rodando é o de 2009. 2009 era 3 e 2, por exemplo. Mudaram na prática. Então, não tem que isso mudou do projeto. Não existia essa aprovação 4 e 1. Certo? Então, eu acho que é importante ressaltar essa questão que você colocou, o resto eu estou de acordo, e não estou nem querendo dizer aqui que não tenha erros de português. Eu estou, inclusive, eu questiono quaisquer disciplinas oferecidas pela UFABC. Livre é livre, sempre foi livre. Criaram uma resolução que foram caracterizar quantos livres, quantos são livres. Enfim, sinto muito, não fui eu que fiz isso, eu não faria isso. Por que que é? Então, se a gente vai questionar isso, por que que é oferecida só pela FBC? Quer dizer que um aluno não pode fazer uma disciplina na USP? Por que que ele não pode? Mas é o que está escrito. Por quê? Porque tem uma resolução, né? Eu só queria terminar isso. É que a gente está sendo obrigado a atender resoluções. Não. Quaisquer disciplinas oferecidas pela UFBC.
Quem quiser contribuir com esse debate, por favor, se inscreva.
Sim, só que a metade só pode ser pela FBC. tem uma resolução que diz que só metade das disciplinas livres podem ser feitas pela FNC. Eu estou querendo só a reação fora da FNC. Eu só estou querendo chamar a atenção de que eu até concordo com as considerações deles, mas que esse projeto está amarrado a outras resoluções que independem da vontade da gente.
Obrigado, professora Itana. Conselheira Andrea.
Eu vou também entrar na discussão das disciplinas livres. É, eu proporia, já que está na ordem do dia, a gente tem que votar já o texto, é que na página 17, na definição de disciplinas livres, seria qualquer disciplina oferecida pela UFABC ou por outro IES. É, suprimir o que está entre vírgulas, que não sejam obrigatórias os cursos vinculados ao próprio DCT. Porque, assim, hoje a gente está nessa perspectiva de que a 139 fala que as opções limitadas do BI serão todas as obrigatórias dos cursos a ele ligados. Mas, suprimindo na 139, revendo a 139, isso cai. Eu acho que é o interesse de todos que isso cai. Então, eu colocaria que simplesmente disciplinas livres é qualquer disciplina oferecida pela UFABC ou outra instituição de ensino. A questão do limite que a pessoa pode fazer aqui ou fora, eu acho que está na resolução, não lembro o número, que fala de equivalências, que fala que o aluno tem que fazer no mínimo 70% do curso aqui, mas os 30% poderiam ser, então, hoje equivalências, hoje aproveitamento de livres de outra IES, acho que não limita tanto. E na própria 139, ela fala, a 139, ela não... ela é incoerente com ela mesma. Ela fala aqui, artigo 2º, parágrafo 1º, quanto à natureza, as disciplinas dos currículos de ensino da graduação da UFABC podem ser disciplinas obrigatórias, tá? Definir disciplina obrigatória de opção limitada, presentes em um conjunto selecionado de disciplinas que uma quantidade de crédito definida deve ser cursada pelo aluno para a integralização do curso de graduação em questão. Disciplinas livres, quaisquer disciplina oferecida pela UFABC ou outro IES, reconhecida pelo MEC, de cursos de graduação ou pós-graduação necessárias para completar o número total de créditos exigidos para a integralização do curso de graduação em questão. Aí depois, parece que foi enfiado mesmo um parágrafo 2º aqui, que as disciplinas de opção limitada de um BI serão todas as obrigatórias do curso de cursos específicos vinculados a esse bacharelado. Parece que foi inserido de última hora, assim. Tinha lá, precisava resolver o problema dos alunos que não conseguiam colar grau no BI e resolveu-se dessa forma, inserindo, parece, totalmente fora do contexto que estava no próprio artigo, esse parágrafo na resolução 139. Então, agora, eu acho que eu deixaria como está na resolução 139 mesmo, disciplina livre, qualquer disciplina oferecida pela UFABC ou outro IES, de cursos de graduação ou pós. Tirando isso que eu tinha proposto, que está entre as vírgulas, que não sejam obrigatórias, vai ficar exatamente igual a 139. Porque depois pode chegar ao que acontece hoje, do aluno fazer tantas opção limitada que ele aproveita as opções limitadas como livre. Dessa forma, isso está sendo excluído, está excluindo essa possibilidade para o aluno.
Obrigado, conselheira Andrea. Já que vários conselheiros fizeram uma referência à resolução 139 desse conselho, só queria deixar claro, essa resolução não está em pauta nesse momento. Então, pouco adianta fazer propostas para melhorar a redação daquela resolução. Então, peço que as referências a 139 sejam limitadas ao que é necessário para discutir o que está em pauta, que é o projeto do PCT. Próximo inscrito é o professor Darcy.
Eu só queria, na verdade, reiterar a questão na forma como a Andrea coloca, porque se olharmos a 139, embora ela não esteja em votação, mas, ou seja, considerando a redação hoje existente, eu acredito que retirando esse aspecto que não da definição da disciplina livre aí proposta no projeto do BCIT, tirando, conforme o professor Pedro sugere, que tem que ser 43 créditos de livre, porque aí sim entra em conflito, porque ela pode entrar em conflito com aquela, com a 139, na definição que fala que toda obrigatória dos outros cursos são opção limitada, Eu acho que tomando esses dois cuidados, nós, primeiro, já de cara, nós permitimos que, inclusive, opções limitadas possam completar créditos. Acho que isso fica claro como livre, como livre. Ele pode completar crédito como livre, porque disciplina livre é qualquer disciplina oferecida pela UFABC ou outra IFE, ou outra I, né? Se é qualquer, inclusive as de opção limitada. E, obviamente, aí, tirando aquele aspecto que não sejam obrigatórios dos cursos vinculados ao próprio PCIT, aí nós ficamos, a única amarra que nós temos é o que está definido no artigo que define que todas as obrigatórias dos cursos específicos são opção limitada do PCIT. Porque se eventualmente viermos a discutir a 139 e mudarmos efetivamente, isso aí, com ela em vigor ou com uma alteração dela, esse conceito não se altera. Então, eu acho que é importante esses dois aspectos, tirar aquele entre vírgulas e a carga, porque a carga é o que falta para completar, sem dúvida nenhuma, é o 43, mas a gente não fala que 43 tem que ser a livre, porque senão a gente entra em conflito com a 139. Ainda não vai resolver todos os problemas, mas pelo menos não nos amarra a ter que rediscutir o projeto pedagógico em função de eventuais mudanças no futuro. Eu acho que das questões colocadas, eu acho que essa é das mais relevantes para não criar essa amarração. Obrigado.
Conselheira Isabel.
Bem, boa tarde a todos. Eu também vou tocar no ponto das disciplinas livres, e eu já tenho até uma sugestão de redação dessa parte final. Na verdade, eu concordo com a alteração proposta pela Andréia, com o que o Dácio disse, e eu coloco ali, no final, né? No PCT, o aluno deve cursar o número de créditos necessário para atingir os 190 créditos para integralização do curso, após cumpridas as quantidades de créditos obrigatórios e de opção limitada. Não precisa, porque o que está falando ali é que se o cara fizer 60 créditos de opção limitada, ele vai se formar com 193 créditos. E não, sim, é o que você está falando nessa frase. Sim, Rony, o que está falando ali? Ele tem que fazer no mínimo. Não está falando que ele vai fazer o que falta para integralizar 190. A frase que eu estou trazendo é que fala isso. Ali está falando, se o cara fizer 70 créditos de opção limitada, ele vai ter que fazer ainda mais 43 de livre, é o que está escrito ali. Então, posso te falar quantos alunos eu atendi que viravam para mim, mas eu tenho que fazer 43 créditos de opção limitada, mesmo isso não tendo estado escrito em lugar nenhum até hoje? Então, assim, eu não sei, tudo bem, é uma questão, a coordenação do curso decide, mas eu colocaria isso explícito da forma como eu trouxe. Obrigado.
Conselheiro Dalpian.
Alô. Bem, houve alguns comentários acerca da questão das disciplinas de opção limitada, a resolução 139. Eu fui ler aqui de novo o que falava aí. E, na verdade, eu queria trazer de volta o que se pensava quando se separou dessa forma. O BCT tem que ter algumas disciplinas de opção limitada, assim, não pode ser só obrigatória e livre. Certo? Senão você faz as obrigatórias e depois o aluno vai fazer, sei lá, só vai para a USP, só faz cursos lá, ou então muda para o BCH e começa a fazer só a disciplina do BCH e daí se forma. Então, a gente tem alguns cursos pós-BCT, por isso que foi colocado aquilo lá. Então, na verdade, era esse o objetivo mesmo. Era esse o objetivo mesmo, que fosse que as disciplinas de opção limitada fosse alguma coisa que não é obrigatório, ou seja, ele tem que escolher de três grupos. Umas são obrigatórias, as de opção limitadas têm um conjunto da quais ele precisa escolher. E livre, sim, livre ele pode fazer cinema, pode fazer teatro, pode fazer qualquer outra coisa, mas é necessário ter um conjunto mínimo de opção limitada. É essa que é o sentido da resolução. Claro que não.
Disciplinas dele, opção limitada. Dele. Problemas do clima mundial, Amazônia. E hoje, com essa redação, é uma questão de redação. O BCD não pode ofertar do curso. Ele é obrigado às opções limitadas a serem dos pós-BCD, dos cursos pós-BCD. Essa que é a discussão que está em jogo. Então, o curso em si não tem disciplinas de opção limitada. Ele não pode criar, o BCT não pode criar do jeito que está escrito aqui, Dabu. Essa que é a discussão. O BCT tem. Quais são as opções limitadas do BCT? Qualquer disciplina obrigatória de um curso pós-BCT. Ah, eu quero fazer Amazônia como coordenador do BCT. Não pode. Não pode. É a redação. Essa foi a discussão.
Mas pode ser com o livre daí. Pode se oferecer e com o livre. O aluno vai ter o conteúdo.
Não, mas...
Eu não vejo problema nessa redação. É isso que eu queria falar.
Conselheiro Fernando?
Esse assunto da 139 já voltou aqui várias vezes. Eu só queria esclarecer que a resolução, ela, não sei se é um esclarecimento, ela está na pauta da Prograde para revisar. A gente tem estabelecido, e para levar para a CG, uma estratégia de revisar as resoluções, não só aquilo que está naquela resolução, mas toda vez que aquele assunto aparece em outras resoluções. Por isso torna o trabalho um pouco mais... Porque a gente tem algumas resoluções... mais de uma resolução que trata do mesmo assunto de formas diferentes, em alguns casos de forma contraditória. Então, a resolução 39 está na pauta para revisão, para uma adequação, e só que depende de olhar outras resoluções. Talvez a gente tenha que, no pacote, revisar outras coisas. Com relação à discussão da 139, no momento que ela foi aprovada, eu estava na coordenação do BCT. Foi uma resolução proposta pela Prograde, e o mesmo problema, era um problema naquele momento, que na construção dos cursos, na classificação das disciplinas, alguns cursos colocaram todas as suas disciplinas como opção limitada do BCT. Então, o aluno conseguiria fazer química, física, tinha alguns cursos, sem fazer nenhuma disciplina de outros cursos. Já as engenharias, elas não tinham todas as suas, o número de disciplinas que dariam conta das obrigatórias. Então, impunha ao aluno da engenharia que passeasse por outros cursos. E ao aluno dos cursos, de alguns cursos específicos, que eles não precisariam necessariamente passear pela engenharia. Então, isso era um ponto que estava posto, que demandava uma quantidade enorme, uma vez que a procura por curso de engenharia era muito grande, de alunos demandando uma equiparação para que os créditos de opção limitada pudessem ser os mesmos, tanto para quem faz engenharia, quanto para quem faz outros cursos. No pacote da discussão, e aí acho que é um problema que o coordenador do BCT tem até hoje, o BCT não tem professores. Então, a oferta de qualquer disciplina demanda que alguém coloque professor na sala de aula. Existiam todas essas disciplinas que a professora Itana falou, mas tinha uma única que a gente conseguia alocar, que era a introdução à pesquisa científica. E todo quadrimestre, para ofertar aquele conjunto de turmas de opção limitada do BCT, a gente tinha que sair buscando professores. Então, naquele momento, a resolução foi discutida na CG e parecia razoável que se estabelecesse um fluxo que não gerasse discussão todo quadrimestre. Nesse momento, existe um outro entendimento. A discussão das opções limitadas, ela vem num pacote onde se discute como se colocam professores nessas turmas. Porque não adianta só a gente criar as turmas se não decidir quem aloca, que aí é a coordenação do BCT, e como que se discutem os professores, ou como que se colocam professores para essas turmas, uma vez que o BCT, diferentemente dos cursos, não tem nenhum professor à disposição. Acho que é mais a título de esclarecimento.
Conselheiro Pedro?
Bom, eu acho que é independente da 139, é só a gente ver aí o que está dizendo. Por que eu pensei em retirar esse 43? Porque aí, livre, você não é obrigado a fazer livre, você pode fazer qualquer outra disciplina. E por que eu pensei em manter o entre vírgulas ali, que pode ser tirado perfeitamente, para que o aluno saiba que ele está fazendo uma livre? Porque se tirar aquele entre, qualquer uma é livre. Né? Então, aí o aluno sabe mais ou menos como que ele ponderou o curso dele. Ele sabe que ele usou como livre algumas que são opções limitadas e usou, mas tanto faz. Para mim, é isso daí, cara, é irrelevante. O que não pode é o aluno não conseguir se formar tendo feito 80 disciplinas de opção limitada, porque a gente chama todo mundo de opção limitada, e aí ele não se forma porque ele não consegue formar um mínimo de 43 créditos de livro. Então, e eu acho que isso todo mundo já está de acordo. Então é isso.
Conselheiro Wesley.
Em relação ao comentário da conselheira Andréa, eu acho que é interessante mesmo retirar aí após quaisquer disciplinas oferecidas pelo FBC, a parte aí do parágrafo que não sejam obrigatórias, eu acho que vale a pena retirar para que você não amarre, né? Você dê a condição de livre como livre, né, para o aluno. Um ponto aqui que eu quero colocar não é a questão da estruturação da resolução para definir o que seja obrigatório, de opção limitada ou livre. É como a gente escreve essas leis e orienta os alunos. Porque tudo bem, a gente está escrevendo aqui e como volta a tocar nesse ponto. E como tutorar o aluno? Se vocês olharem aí o texto na sequência, a condição aí que a gente colocou, né, nos parágrafos seguintes é justamente no sentido de tutorar o aluno. Concordo, Dalpiano, que você falou que opção limitada é um universo limitado de disciplinas, que o aluno tem que passear ali, mas numa certa orientação. Porque do jeito que a resolução 139 está colocada, uma disciplina do final do curso da aeroespacial é opção limitada do BCT. Projeto de elementos estruturais de aeronaves 1, que eu ministro. Aí o aluno, segundo ano do BCT, pá, pega essa disciplina. Porque está a caixinha lá, opção limitada do BCT, vou pegar essa disciplina. Se está lá, se está simplesmente essa definição e não está explicado para o aluno que tem que olhar a recomendação da disciplina, que mesmo que essa disciplina seja categorizada como opção limitada, ele não pode, né, filosoficamente, pegar essa disciplina como opção limitada, vai estar lá no histórico dele, opção limitada. Mas não dá para ele, no segundo ano do BCT, cursar essa disciplina, que é uma disciplina de final do curso da aero. Vai além disso. Se é a questão da falta de professor para que o BCT tenha suas opções limitadas, se é a questão sistêmica, não importa. Importa que a gente tenha uma lei posta e que a gente, de alguma forma, tem que tutorar o aluno. Olha, você faça tal disciplina observando a recomendação e observando o período temporal de maturidade dentro da sua perspectiva da trajetória que você pode cursar essa disciplina. Ela é opção limitada? Ela é livre? Não importa. Agora, o aluno ele tem que cursar a disciplina tendo todas as condições para efetivamente cursar a disciplina. Do jeito que está agora, a gente tem que conversar com o aluno. Olha, o nosso curso ele tem 3 anos. Tem uma sugestão de matriz com 26 disciplinas obrigatórias dispostas aí temporalmente nos quadrimestres. Você vai ter janelas durante cada um desses períodos letivos. Você pode selecionar dentro do catálogo de disciplinas da UFABC disciplinas que são denominadas de opção limitada e livre. Será que uma livre, só para concluir, será que uma livre qualquer, uma disciplina qualquer denominada de livre pode ser colocada, sei lá, né, uma de opção limitada dos cursos pós-BCT é livre do BCT. Será que a disciplina Teoria da Elasticidade, o aluno está fazendo o segundo período letivo dele do BCT? Vai mais do que isso. É mais do que a definição. É PEAT, é tutoria. Não adianta. Por isso que, né, depois daquela sexta-feira, né, desgastante nossa, o que, é que a gente chegou na conclusão que a gente pontuou? Não adianta. Pode ter 10, 20, 30, 300 matrizes aí. Se não tiver tutoria, o nosso projeto não anda. Porque o nosso projeto é flexível, tem que ter muita conversa. Então, por isso que a gente decidiu, vamos manter uma sugestão e o ponto que tem que ser trabalhado com o aluno é a tutoria. Explicar para o aluno qual é o projeto da UFABC.
Obrigado, conselheiro Wesley. Conselheira Andréa, tem que
parecer que as livres são o que falta para completar os 190 créditos, eu fiz uma tabelinha que eu acho que é até útil na hora de um avaliador, alguma coisa assim, vir avaliar o curso, de colocar uma tabela desse tipo no, na página 17, entre o parágrafo que define disciplinas livres e o outro parágrafo no anexo 1, colocar essa tabela lá, tabela X, resumo da carga horária do curso, que aí especificando que são 90 créditos de obrigatórias, que equivalem a 1.080 horas de aula, 57 de atividades complementares, que equivale a 184 horas, e as livres é 190 menos 90 mais 57, que são as 43 disciplinas livres. Eu colocaria dessa maneira. E as atividades complementares, que não contam créditos, mas contam horas, e assim dá a carga total do curso, assim, falando, até mostrando que o curso cumpre as horas mínimas de um curso de bacharelado. Isso, eu tenho essa sugestão até para ficar mais fácil depois.
A inclusão dessa tabela.
Isso.
Essa tabela é bem didática.
Sim.
Realmente ajuda. Eu vou organizar o resto da discussão e da votação da seguinte forma. Nesse momento não temos mais inscritos para falar sobre o total do relato e do projeto. Vamos passar de novo pelo relato, primeiro pelos três itens cruciais, depois temos menores. Limitar a discussão e a votação sequencialmente a cada um desses itens. Sim? Bom, tudo isso vamos colocar em votação sequencialmente, mas vamos começar com os três pontos cruciais. Então, o principal assunto mais discutido é o primeiro assunto do relato, referente à página 17, onde o relato sugere retirar a sentença: no BCT o aluno deve cursar mínimo de 43 créditos em disciplinas dessa categoria. Nós temos a proposta do texto original, que é essa frase, a proposta do relator, que é retirada, e nós tivemos, pelas anotações que eu fiz, três propostas de redações alternativas. O professor Wesley, a conselheira Andrea e a conselheira Maria Isabel, cada um em algum momento de uma fala mencionou uma proposta alternativa. Para podermos votar, então eu peço que, se um ou mais desses três quiser que sua proposta alternativa for votada, que explicite sua proposta de uma redação alternativa, eu peço que a Secretaria-Geral projete as redações alternativas, sempre lembrando que, além das alternativas, nós temos a proposta da redação original e da retirada completa.
Eu retiro a minha proposta e endosso a da tabela da conselheira Andréia. Ah,
professor Wesley, sua sugestão?
Escrever algum texto que levasse ao anexo e a gente poderia reestruturar a tabela que tem lá no anexo que apresenta a sugestão de matriz, que seria só acrescentar essas outras linhas aí com livre e atividades complementares.
Esse nome é uma proposta que podemos votar da forma como feita, porque escrever algum texto e retirar, reestruturar. Nós precisamos de uma proposta concreta de uma votação, de uma redação que pode ser votada.
Sim, tudo bem.
Então, a tabela, a proposta da tabela no lugar da frase. Então, a proposta... Sim, mas retira a frase. Então, se a tabela independe da frase, não vamos votar a tabela nesse momento. Vamos primeiro falar da frase, depois da tabela. Então, sobre a frase, nós temos apenas a proposta da retirada completa e da permanência. Então, Não, vamos primeiro falar. Vamos falar da frase.
Na verdade, a proposta que o professor Pedro, a relatoria fez, foi de tirar o final que quantifica os 43 créditos de livre. E retirar isso, deixando que livre é o que falta para integralizar.
O que poderia estar nessa tabela. Então, a tabela em vez de livre está lá 90 menos 57, é colocar só uma frase, a completar.
Tudo bem, eu acho que pode clarear, mas eu acho que
algébrica,
discutindo, ali, discutindo a frase, a primeira proposta é essa. E aí eu concordei com a proposta da Andrea, que além de tirar essa frase, retira também do entre vírgulas o que não seja obrigatório nos cursos vinculados, porque não nos obriga a...
Isso. É desde que não seja até o que está ao final do parênteses.
Até, licenciaturas. Até o final. Não, até o.
Licenciaturas.
Até licenciaturas ali.
Até licenciaturas.
Isso. É isso. O que está entre vírgulas.
É que tem muitas.
Essa, se eu entendi, é a proposta que a Andrea, que eu endossei, e Isabel está concordando também.
Professor Aníbal?
Desculpa falar só agora, mas é que agora eu percebi. A gente está pondo ali ou por outra IES reconhecida pelo MEC. Eu acho que seria mais correto ou por outro curso de outra IES. É o curso que é reconhecido, não a IES. Não, tudo bem, mas o que interessa é o curso.
Se a IES não for reconhecida, ela também não tem um curso reconhecido.
Isso é verdade, né? Mas então, o curso tem que estar reconhecido.
Sim, o professor Aníbal tem razão. Bom. Então nós temos a proposta alternativa que está sendo projetada lá, que é o consenso de vários conselheiros. Temos uma outra proposta? Não?
Então, é uma provocação geral, né? Porque assim, a minha dúvida é, nós estamos definindo aqui disciplinas livres, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: nós queremos que cada projeto pedagógico na UFABC defina o conceito de livre para o seu projeto, ou nós gostaríamos que o conceito de disciplina livre fosse o mesmo conceito para todos os projetos pedagógicos? Porque se for isso, eu não acho que a gente deveria especificar no projeto pedagógico do BCT o que é uma disciplina livre, né? Quer dizer, e aí talvez só usar o termo livre, e aí ok, se nós sentirmos necessidade de regulamentarmos isso, não sei se tem algum lugar escrito, e aí talvez fazer uma coisa mais chamada, mas eu acho assim, a gente detalha o texto aqui e depois, aí outro projeto pedagógico define livre de outra forma, é só uma provocação, não sei, enfim, já que estão nos detalhes.
Eu concordo, Edson, e a intenção é justamente deixar o texto aqui o mais livre possível, que independente da definição que venhamos a refazer na 139, né, que eu vejo que é o espaço onde está, isso dá para aproveitar. Eu entendo que esse é o texto que fica o mais livre, vamos dizer assim, possível.
Bom, aparentemente não temos outras propostas de redações alternativas. Antes de encaminhar para a redação, eu pergunto se alguém ainda defende a manutenção do texto original. Se ninguém defende, nem precisamos mais colocar isso em votação. Então a redação original não tem defensor. Certo, so, volto. E entendo que a correção do professor Aníbal foi que o reconhecimento do MEC se refere ao curso e não à IES, não? Então esse parênteses tem que ser deslocado. Bom, então ninguém defende a manutenção do texto original. Alguém ainda defende a retirada completa dessa frase, sem colocar nada no lugar dela, que é a proposta original do relato. Também ninguém defende mais essa proposta. Então nós temos nesse momento uma única proposta. Eu pergunto à redemandante se acata essa proposta. O relator? Professor Pedro? Acata? Então está incorporada no texto e vai ser votada apenas em bloco no final. Professor Aníbal, por favor, sua correção ortográfica. Professor Aníbal? Assim? Tá. Bom, agora vamos para o assunto da tabela. Agora, bom, paciência. Nós temos a proposta da conselheira Andrea da inserção da tabela no texto. Como essa nova redação... Sim? Não.
Não seria então, melhor... Isso, não, já fizeram.
Tá. Qual é o problema da redação atual? Corrigindo. Ou por outra IS reconhecida? Não. Então eu pergunto mais uma vez antes de avançar para o próximo assunto. O texto que está sendo projetado lá é o texto acatado pela área demandante e pelo relator? Esse é o texto adequado, na opinião dos dois? Nesse momento basta concordarmos dois para ir para o próximo passo. Bom, vamos para o próximo assunto. Na sequência numérica do parecer, agora iríamos para a página 18, mas no contexto desse assunto da página 17 foi feita a proposta da tabela, então vou antecipar a discussão dela. A proposta da conselheira Andrea é a inclusão dessa tabela na página 17 ou próxima dela, onde for conveniente inserir. Algum conselheiro secunda essa proposta? Vários conselheiros secundam. Há uma proposta diferente? A área demandante acata? Relator? Portanto, a tabela está incorporada no texto e vai ser votada em bloco.
Pela nova definição de disciplina livre, está ok. É
relevante. Isso é apenas mais didático. É matematicamente a mesma coisa, a forma da que a conselheira Andrea propôs é mais didática. Bom. Vamos para a página 18. O relator faz a sugestão também aqui da retirada de uma frase. Não houve comentários com relação a essa modificação. A redemandante acata a sugestão do relator, não a proposta alternativa. Então fica incorporada no texto a votar. Na página 28, o relator propõe também a retirada de várias frases, na verdade, conforme especificado no relato. A área demandante está de acordo com essa proposta. Página 28. Acata. Muito bem. Temos uma proposta alternativa? Não? Então, incorporada. Em seguida, temos uma lista de pequenas correções ortográficas. Primeiro, eu pergunto se um conselheiro se opor a votar todas elas em bloco. Podemos tratar todas essas correções em bloco? Bom. A área demandante acata? Alguma sugestão alternativa? Muito bem, incorporado. Nós temos ainda duas correções. Uma correção é a correção última do relato, com relação à nota de rodapé referida na página 34. O relator acredita que deve ser a nota 7, então eu pergunto à área demandante se isso é ou não a nota 7. a nota 26 deve ser a mesma que a nota 7, que faz referência à resolução ao CONCEP 74. Isso está também na página 7. Correto? Tudo bem. Tratando-se de uma simples correção, também de comum acordo entre relator e área demandante, fica incorporada a correção. Por fim, temos a correção sugerida pelo professor Rodrigo, na página 86, o TPI da disciplina Introdução à Probabilidade e à Estatística, de 404 passa a 304. É isso? Acatado? Muito bem. Não temos outras sugestões. Agora, o professor Rony. Sim. Essas sugestões não foram feitas na ordem do dia por nenhum conselheiro. Então, a não ser que alguém fizer, elas não podem ser votadas.
Eu fiz, presidente.
Está fazendo agora?
Então, eu fiz quando estava sendo encaminhada. Acho que é a terceira vez que eu falo. Eu estou fazendo formalmente.
Então, qual é a sua sugestão? Coloque ela de uma forma que ela possa ser votada.
Então, já fiz na sessão passada, já fiz
na sessão passada agora. Nós estávamos no expediente. Então, professor Rony, coloque suas sugestões de uma forma que elas podem ser encaminhadas para a votação.
Que sejam incorporados os mesmos textos em relação às TICs e às a possibilidade de oferta de disciplinas semipresenciais nos mesmos termos que foram aprovados para o BCH na última reunião.
Esse assunto, essa proposta deve ser discutida. Eu pergunto primeiro ao posicionamento da área demandante.
Tudo bem, está muito próximo. O texto do BCT já está muito próximo àquela proposta e que foi aprovada pelo BCH. Acho que são pequenas modificações.
É porque esse texto do BCT cita explicitamente o TIDI e nós fizemos uma retirada dessa citação explícita, então são pequenas modificações do texto. Apenas foi reescrito, já está lá. Só apenas foi pequenas modificações no texto para ser consistente os dois.
A área demandante acata?
Acata porque, na verdade, o texto foi semelhante e o próprio CONCEP pediu alterações naquele texto que teve como base o texto original do BCT.
Muito bem. Alguma opinião do relator? Um outro conselheiro gostaria de se manifestar?
Eu concordo também e eu fiquei na dúvida das atividades complementares que está aqui.
Não, as atividades complementares o Daniel Passarelli me pediu que eu retirasse do texto o conteúdo que estava lá na própria resolução. Então o que foi feito foi resumir aquele texto, excluindo-se aquela referência explícita ao conteúdo da própria resolução. Foi isso que eu lembro que o Daniel Passarelli pediu.
Então, e eu fiquei na dúvida se já tinha sido incorporado, se você incorporou no texto que eu
li. Não, sim. Claro, eu tenho que obrigatoriamente fazer referência às atividades complementares no texto do BCT. O que o Daniel Passarelli tinha comentado é que estava lá no próprio texto do BCT o conteúdo da resolução que trata sobre a regulamentação das atividades complementares. Então, o que ele falou era que retira isso daí e só sinaliza para a resolução. Um outro ponto que foi discutido no... Não, já está mudado. Já está mudado. O que eu lembro também que foi colocado no expediente que fosse toda citação de disciplina referente àquelas exigências dos cursos de graduação para atender questões relacionadas a estudos de cultura afro, que fosse retirado do texto e sinalizado para anexo. Também foi feito isso. Agora, eu preciso das disciplinas com as novas denominações que foram lá aprovadas para o BCH. A questão também da educação ambiental também, o conjunto de disciplinas, está tudo referenciado no texto para anexos. Só que a gente não tem os nomes das disciplinas. Além disso, os novos códigos das disciplinas obrigatórias do BCT também, né, elas não estão postas aí, porque também a gente está esperando da Pró-Reitoria de Graduação um documento que oficialize esses códigos para que a gente possa também incorporar no texto.
Mais alguém gostaria de se manifestar com relação a essa questão específica da readequação do texto de acordo com o que foi conversado no expediente com relação ao projeto? Não? Então isso também fica incorporado no texto. Então resta votar o documento como um todo, com todas as modificações, destaques e acréscimos e retiradas que acabamos de discutir individualmente. Os favoráveis à aprovação do texto como um todo permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Isso é um grande passo para frente para essa universidade, que agora tem um novo e bem mais adequado projeto pedagógico de um dos seus dois principais cursos, e que equipara o BCT ao BCH, que já teve essa conquista em um momento anterior. Nós temos mais um último assunto na ordem do dia, que foi promovido para a ordem do dia do expediente, que é a alteração das datas de inscrição para o curso de formação específica do calendário acadêmico 2015, professor José Fernando Rey. Professor Fernando? Por favor, o assunto é a alteração das datas.
Essa alteração no calendário, ela foi necessária. O ano passado, quando a gente discutiu o calendário, foi no mesmo momento onde a gente discutiu as resoluções de recuperação e prova substitutiva. Como foi estabelecida a quarta semana do quadrimestre como um momento para lançar os conceitos, a data de matrícula em curso não consideraria as disciplinas em que o aluno fez prova de recuperação e substitutiva. Então, nesse sentido, a gente decidiu e achou que era interessante, para que não fosse injusto com os alunos, que a gente postergasse a data da matrícula em curso para que pudesse ser considerado todo o último quadrimestre do aluno, já nas notas da recuperação e das substitutivas, né? Isso atrasou em uma semana o processo, na verdade, para alguns quadrimestres, para outros a data não teria muito problema, porque já estava previsto para quinta semana. Então era só isso, só para ter essa data que está prevista no calendário, a fim de não prejudicar os alunos, uma vez que a gente gostaria de que a concorrência considerasse as notas do quadrimestre anterior. É isso.
Obrigado, professor Fernando. Algum conselheiro gostaria de se manifestar com relação a essa proposta de alteração? Não sendo esse o caso, eu coloco em votação a alteração dessas datas. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade a alteração dessas datas. Com isso termina a segunda sessão ordinária desse conselho, e aproveito para agradecer mais uma vez a participação efetiva, intensiva e responsável, colaborativa dos conselheiros eleitos, que não estarão mais conosco na próxima sessão desse conselho. Nós temos tempo para algumas manifestações finais nesse mesmo contexto.
Infelizmente, eu perdi a sessão de informes em função da reunião de amanhã do Consune. Eu estou deixando o conselho. Na próxima sessão será necessário indicar o membro do CONCEP junto à CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, a qual eu era representante nessa comissão.
Maria Isabel, só esclarecendo também para todos os conselheiros, quando acontece de ter membro de algum conselho superior em alguma das comissões assessoras ou alguma outra comissão, sempre na primeira data da data de posse desses novos conselheiros é comunicado isso ao conselho. Então a gente pede, né, estamos pensando talvez de pedir até antecipadamente, no sentido de facilitar, porque esses já conversam com os pares e assim já trazem os nomes para cá.
Conselheiro Rodrigo.
Eu só queria então me despedir dos conselheiros, dizer que foi, gostei bastante de ter participado do CONCEP. Posso dizer que há 2 anos atrás eu tinha um conhecimento mínimo sobre o funcionamento da universidade, e hoje eu conheço melhor as estruturas, sei como elas se conversam e acho que posso fazer uma participação mais efetiva. Então é uma recomendação que eu faria a todos os docentes, discentes e TAs que fizessem esse trabalho, a gente se revezasse aqui. E, bom, eu queria agradecer, então, a paciência por terem me ouvido aqui nesses últimos 2 anos e desejo aos próximos conselheiros, né, principalmente aos nossos conselheiros do CMCC, que vão nos substituir, que façam um excelente trabalho.
Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Mais alguma mensagem de despedida? Conselheiro Saulo.
Alô? Então, só queria agradecer por esse ano. É, foi legal trabalhar com vocês. Aprendi bastante. Principalmente que eu vim direto de... Eu entrei em 2013. Já peguei a gestão de 2014. Eu aprendi muito sobre os mecanismos da universidade. E... acho que as melhores palavras são... Foi divertido. Foi legal aprender mais. Obrigado a todos.
Conselheira Andréia?
Eu também queria fazer uma fala. Eu vim para esse conselho a convite de uma pessoa muito especial, né? Acabei formando uma chapa com uma pessoa muito especial para a universidade, que foi a Ana Crivellari, que era titular da chapa. Felizmente, ela faleceu durante o mandato aqui e eu decidi continuar mesmo com a chapa, né? Mesmo sem a presença da Ana. Então, eu queria fazer um agradecimento póstumo à Ana Crivellari por ter feito parte desse conselho e por ter, graças a ela também que eu até decidi me candidatar de novo e estarei no próximo mandato aqui. Então eu tenho muito a agradecer à Ana, acho que todos nós temos.
Muito bem lembrado, conselheira Andréia. Ana Crivellari realmente deixou um legado de realizações e contribuições, ela também deixou saudades. Não havendo mais manifestações, agradeço a todos e está encerrada essa sessão.